Então, pessoal, hoje, agora, a gente vai ver a aula 3, Princípios da Arquitetura Sustentável, que ainda estamos no nosso módulo 2, certo? Então, a gente vai falar sobre os princípios da arquitetura sustentável. Primeiro princípio que a gente precisa levar em conta no caso de uma edificação mais sustentável: preservar o máximo a fauna e a flora. É muito importante que a gente considere, quando a gente for fazer a implantação do nosso edifício, que a gente considere deixar algumas árvores nativas, preservar a fauna e a flora. Tem situações que o licenciamento ambiental daquele empreendimento, ele exige que as empresas façam todo um remanejamento e um reaproveitamento dessa fauna e dessa flora, né? Que faça resgate dos animais, que façam replantio das plantas nativas e que também preserve essas plantas nativas. Nessa foto aí, a gente está mostrando a preservação em um canteiro de obra de uma árvore nativa da região. Então, não tem só uma, né, que é um exemplo, tem várias arvorezinhas dessa que serão mantidas mesmo depois que o ambiente for entregue. Outra coisa importante dessa questão é a gente utilizar a mão de obra local. Isso tem a ver com a questão lembra do tripé da sustentabilidade, né, que a gente já falou. Um dos itens é a questão do social, de contribuir com a sociedade. Então, a utilização, quando eu estou fazendo um edifício, utilizar a mão de obra local, a mão de obra que está ali perto daquele empreendimento, é uma coisa desejável e isso precisa ser considerado no momento que a gente está pensando na concepção e desse projeto que a gente está desenvolvendo. Utilizar matéria-prima renovável e natural da região. Então, esse é outro item muito importante. Há muitos anos atrás, era muito chique, né, a gente construir e dizer: ah, o meu granito, o meu mármore veio da Itália. Isso era muito chique, né? Hoje em dia, a ideia é que a gente cada vez mais utilize os materiais da nossa região. Então, se eu estou fazendo uma edificação lá na Amazônia, eu devo procurar utilizar materiais da região. Então, eu devo pensar em utilizar, por exemplo, mais madeira, desde que ela seja uma madeira ecológica, uma madeira que seja de reflorestamento, né? Utilizar materiais que tenha fartura ali naquela região. Então, a ideia é que a gente possa reduzir esse transporte dos materiais, porque à medida que eu trago material de um local muito longe, eu estou causando muito mais impacto ao ambiente do que se eu utilizar o material daquela região que eu estou trabalhando. Além de que, eu tenho que pensar na cultura daquele local. Então, é muito importante que a gente guarde, que a gente leve em conta a cultura daquele local. Quais são os materiais que as pessoas estão acostumadas a ter nos seus ambientes? Aproveitar o máximo da construção anterior. Esse aqui é um exemplo aqui em Salvador, né, de um edifício, o edifício Margarida Costa Pinto, que foi construído pela construtora Santa Helena, lá no Corredor da Vitória. Então, a gente pode ver bem nessa foto, o edifício está no fundo. E na frente a edificação foi completamente preservada. Então, essa edificação da frente, eles utilizaram para fazer salão de festa, para fazer área de convivência. Então, uma série de salões que existe nessa área da frente, e que o edifício foi completamente preservado. Então, essa é uma iniciativa fantástica, né, de que a gente não destrói a nossa história. Contribui também para o desenvolvimento sustentável, porque a gente está preservando um patrimônio cultural da nossa cidade. Um outro princípio é a questão de planejar as aberturas da construção. de forma a facilitar a iluminação e a ventilação natural. Então, a gente pode ver aqui nesse edifício na minha direita, é o edifício da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Este edifício é um bom exemplo de aproveitamento dos conceitos da arquitetura sustentável e da a utilização de todos os princípios da arquitetura bioclimática. Como vocês podem ver aí na foto, olha, tem a utilização da vegetação natural, que tem muita vegetação no entorno desse edifício, a utilização desses elementos vazados que promove um sombreamento para as salas de aula que ficam aí nessa região. Então, tem esse elemento vazado, tem o corredor e depois, então, ao lado tem as salas de aula. A parte de cima acaba sombreando aí essa parte de baixo. E a gente também pode ver esse tipo dessas esquadrias aí. É uma esquadria que ela abre a 90 graus e ela também tem essa bandeira em cima, toda com persiana, toda vazada, né? De tal forma que esse edifício é um bom exemplo da utilização dos princípios da arquitetura bioclimática. Se você for de Salvador, eu convido você a visitar esse edifício, que é um edifício, tanto esse como o edifício da Escola Politécnica, são dois bons exemplos da arquitetura bioclimática sendo utilizado nas construções. Outra coisa importante desse princípio da arquitetura bioclimática é a questão do aproveitamento da água de chuva. Qualquer edificação, a gente podia fazer isso com bastante facilidade, e até a gente podia fazer isso também, a gente pode fazer isso também nos nossos canteiros de obra, né? Aproveitar a água da chuva. Isso não tem dificuldade de fazer, e mais para frente a gente vai mostrar exemplos de aproveitamento de água de chuva. Captar energia solar, esse é um princípio que a gente cada vez tem visto mais sendo utilizado. Aí tem uma foto que mostra as placas solares sendo utilizada para captar energia solar e transformar em energia. E também isso pode ser utilizado para fazer o aquecimento de água, enfim, a instalação elétrica de uma forma geral. E utilizar também o aquecimento solar. Ainda outro princípio que a gente tem é a questão de evitar grandes áreas de impermeabilização do solo. Quando a gente faz uma edificação que a gente impermeabiliza grandes áreas do solo, isso é ruim para a cidade. E é por conta dessa prática que a gente tem feito aí ao longo dos anos que a gente tem visto cada vez mais alagamentos nas nossas cidades. Então, a gente, quando tiver grandes áreas, a gente deve procurar utilizar materiais que não impermeabilizem completamente aquele solo. Então, utilizar aqueles blocos intertravados que eles ficam, tem o um espaço ali para que a água possa permear no solo, né? E não cair no solo e ir para a rede de drenagem, sobrecarregando as redes de drenagem das nossas cidades e ocasionando, então, essas dificuldades que a gente tem visto cada vez mais presente de alagamentos. Outra prática interessante da arquitetura bioclimática é a questão do telhado verde e a parede verde. Aí na foto eu estou mostrando um exemplo da parede verde, mas também é muito comum a gente ver os telhados verdes também são bastante utilizados. A gente vai depois mostrar um vídeo que vocês vão ver alguns desses princípios da arquitetura bioclimática sendo aplicado no edifício. Integrar árvores à construção, a gente viu já até foto, né, que a árvore estava dentro da edificação. Então, isso é uma coisa super legal e é muito agradável, torna o ambiente mais agradável. Utilizar tecnologias inovadoras, tecnologias que possam contribuir para uma construção mais sustentável. promover a conscientização dos envolvidos do processo. Então, assim, quando a gente está fazendo uma obra de construção sustentável, a gente precisa passar esses conceitos, da arquitetura sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável, fazer todo um trabalho de educação ambiental com as pessoas que estão ali, trabalhando naquele edifício, na construção daquele edifício. E até no momento da entrega, você também falar e passar esses conceitos para o usuário, para que ele possa usufruir e tirar proveito de toda essa tecnologia que foi colocada à disposição dele no projeto. Olha aí a telhado verde, né? Uma outra forma da gente utilizar a vegetação. Isso daí ajuda a gente captar água de chuva, ajuda a promover um conforto interno no andar de baixo. Enfim, o telhado verde é uma boa prática aí, para a utilização de uma construção mais sustentável. Ainda a gente tem a questão de atendimento a normas e legislações. Não dá para a gente falar em desenvolvimento sustentável, não dá para a gente falar em sustentabilidade sem que a gente possa pensar que uma construção sustentável, uma arquitetura sustentável, ela necessariamente prevê a utilização da melhor prática de execução da obra e o cumprimento de requisitos legais, tanto trabalhista como requisitos legais voltados ao meio ambiente. Não existe sustentabilidade sem responsabilidade social. Lembrando de novo o nosso tripé, né? Ambiental, social e econômico. Então, isso precisa estar harmonicamente trabalhado para que a gente possa dizer que o nosso projeto e aquela construção é uma construção que preza pelos princípios da arquitetura sustentável. O planejamento detalhado e integrado dos projetos, então, projetos bem detalhados que evitem o desperdício na obra, assim como a integração dos projetos complementares. Aqui a gente está falando muito dos princípios da arquitetura e da construção sustentável, mas a gente, para fazer a obra, a gente precisa da arquitetura, do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico. Então, esses projetistas todos, eles precisam trabalhar de forma integrada. E a gente vai ter um módulo que a gente vai falar só sobre projeto integrado. A importância e como é que a gente faz para fazer o projeto integrado. Esse é um dos grandes princípios da construção mais sustentável. A construção sustentável, ela, para funcionar, ela precisa, o projeto, lá na sua concepção inicial, ele precisa nascer com esse conceito de sustentabilidade e todos os envolvidos precisam garantir que vão trabalhar com essa premissa de pensar em tecnologias mais sustentáveis e utilizando os princípios da arquitetura sustentável. Eu quero convidar vocês agora a assistir um vídeo do Sinduscom Bahia. O Sinduscom Bahia é uma edificação que foi construída com os conceitos da arquitetura bioclimática, atendendo os conceitos, os princípios da construção sustentável. Ele é um edifício que foi certificado AQUA. E que, portanto, ele tem os conceitos aplicados da arquitetura bioclimática. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e identifiquem quais são as práticas da arquitetura bioclimática que foram aplicadas neste vídeo e que você pode identificar nessa listagem dos princípios da arquitetura bioclimática que a gente vai passar para você. Então, a gente vai dar uma lista desses princípios e você vai marcar quais desses princípios da arquitetura bioclimática você identificou nessa construção desse edifício. Então, a gente finalizou a aula que fala sobre os princípios da arquitetura bioclimática e o próximo módulo a gente vai falar sobre projeto integrado e como é que ele se aplica na prática.